para justificar mais controlo, mais burocracia e menos liberdade económica. Não vamos deixar que sirva de pretexto para asfixiar o empregador honesto e os consumidores que também têm direito à flexibilidade. Mas quero deixar aqui bem claro, senhores deputados, a defesa dos trabalhadores não é o monopólio da esquerda e o Chega defenderá sempre os trabalhadores e quem trabalha. E afirmamos aqui a nossa exigência num país onde se trabalha com liberdade, estritamente sob a lei do trabalho e não sobre pressão ou chantagem de horários. Também não permitiremos intervencionismos ideológicos e controle estatal sobre a atividade económica. Nunca deixaremos transformar Portugal num país comunista. Se a concorrência livre, justa e regulada, só a concorrência livre, justa e regulada conduz ao verdadeiro desenvolvimento. Senhores deputados, não se defende o pequeno comércio sufocando o grande. Defendem-se ambos, criando regras que valham para todos. Flexibilidade com responsabilidade, a exploração selvagem, não. O Chega está disponível para discutir soluções técnicas, equilibradas e realistas, mas não aceitará qualquer caminho que transforme esta casa num palco para agendas ideológicas que nada têm a ver com a realidade dos portugueses. Sem demagogia, sem dogmas e com uma pergunta central em mente: como protegermos o trabalhador sem matar o posto de trabalho? A política séria não escolhe entre trabalhadores e empresas, escolhe o equilíbrio que serve o país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o CDS valoriza profundamente a família como célula fundamental da sociedade. Está no nosso ADN há mais de 50 anos, desde a nossa fundação como Partido Democrata Cristão. Sabemos que o tempo em família, a conciliação entre vida profissional e vida familiar e os vínculos de parentalidade são essenciais para uma sociedade mais justa e mais saudável. E por isso não ignoramos as motivações sociais que inspiram a proposta que hoje debatemos. Mas esta proposta, esta matéria, tem que ser analisada com responsabilidade, tendo em conta a situação concreta do país, a economia, os postos de trabalho e a liberdade de escolha das famílias. E isto tem que ser dito com todas as letras. A aprovação desta proposta seria um desastre económico para o país. Levaria, por um lado, à destruição de mais de 40 mil postos de trabalho com o encerramento obrigatório do comércio ao domingo. Mais, ao domingo, realizam-se mais de 20% das vendas de comércio, ou seja, o domingo é o segundo dia preferido das famílias para realizarem as suas compras, o que significava que, se esta proposta viesse a ser aprovada, isso afetaria fortemente a liberdade de escolha das famílias. Rejeitar esta proposta não significa virar as costas às motivações sociais que a inspiram. Significa olhar com responsabilidade para a questão que está em causa, abrangendo todos os fatores que devem ser tidos em conta. Vale a pena recordar que este tipo de debates já foi feito neste Parlamento por diversas vezes e em todas as vezes foi rejeitado com uma ampla maioria. Não vemos razão nenhuma para que essa rejeição não se aplique novamente nesta situação. No debate legítimo entre conciliação de vida profissional com vida pessoal, não devemos cair na tentação de soluções simplistas que, em vez de responder e resolverem problemas, criam novos problemas. E por isso nós entendemos que é desejável dar novos incentivos à parentalidade, é desejável dar novos apoios ao comércio de proximidade, mas quer esses incentivos, quer esses apoios, não podem destruir empregos, não podem destruir investimento e não podem pôr em causa a liberdade das famílias. E por isso votaremos contra esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado Ricardo Araújo, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento também e uma saudação aos cidadãos peticionários. Debatemos hoje duas iniciativas legislativas que, em síntese, pretendem encerrar os estabelecimentos comerciais e as grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados e limitar-lhes a atividade até às 22 horas. Da nossa parte, defendemos a conciliação do trabalho com a vida familiar, da atividade das empresas e do comércio com o tempo de fruição de períodos de descanso e de folgas dos trabalhadores. Contudo, essa conciliação não pode traduzir-se num modelo único, rígido e punitivo que desresponsabiliza a negociação coletiva e elimina fontes de rendimento para quem procura trabalho, para quem pretende equilibrar orçamentos domésticos e ter rendimentos adicionais. Reafirmando o nosso compromisso com horários humanizados e descanso efetivo, queremos proteger as famílias sem que isso signifique afundar a competitividade e sem substituir a regulação inteligente e flexível pela interdição cega e protecionismos anacrónicos que foram, aliás, sucessivamente rejeitados nesta Assembleia desde 2010. Permitam-me também reconhecer a inquietação que atravessa o comércio de proximidade, o comércio local, tradicional. São muito mais do que unidades de negócio, são parte de identidade local, geram coesão social e dão vida às ruas das nossas cidades. Muitas vezes são pequenos negócios familiares que subsistem concorrendo contra grandes superfícies e, não esquecer, contra plataformas internacionais no comércio online. Preocupamos, por isso, essa preocupação. Porém, impedir a abertura de grandes superfícies ou do próprio comércio ao domingo não salvaguarda, não salva o comércio local. Empurra, isso sim, o consumidor para plataformas globais que essas nunca fecham, raramente pagam impostos em Portugal, raramente criam salários e empregos para Portugal. E é este equilíbrio que procuramos salvaguardar e atender à importância dos trabalhadores nesta matéria. Senhoras e senhores deputados, importa por isso notar o seguinte: suprimir o domingo nas grandes superfícies significa ameaçar 40 mil postos de trabalho. Importa notar que 37% das compras realizadas ocorrem no período pós-laboral. 51% dos centros comerciais têm horário de encerramento até às 22 horas. Nos países onde existem restrições horárias no comércio, as compras online dispararam nas horas em que as lojas físicas estão encerradas. Trabalhar ao domingo representa uma oportunidade de emprego, de remuneração para muita gente, incluindo para jovens, muitos deles estudantes que de outra forma não teriam possibilidade e rendimento. Importa ainda comparar Portugal no mapa europeu. O nosso modelo não é exceção. 15 Estados-membro, da Finlândia à Itália, dos Países Baixos à Dinamarca, permitem exatamente a mesma liberdade de horário, dando aos municípios a liberdade de os fixar. E onde há limitações, surgem sinais claros de mudança e de aproximação àquilo que temos em Portugal. O Decreto-Lei 4896 já confere às câmaras municipais o poder de alargar ou restringir horários segundo a realidade local. A própria Associação Nacional de Municípios Portugueses considera um retrocesso reinstaurar uma regra nacional rígida. Senhoras e senhores deputados, preferimos por isso soluções que conciliem competitividade, emprego digno e coesão territorial, preservando a liberdade dos municípios, das empresas, dos trabalhadores e dos portugueses para que possam fazer livremente as suas escolhas. Se o que está em causa é uma legítima preocupação com o pequeno comércio, então tornemo-lo mais competitivo. Pensemos em medidas que o possam promover e valorizar. Estamos confiantes que o pequeno comércio continuará a ter o seu lugar, saberá diferenciar-se e adaptar-se aos novos modos de consumo e que muitos portugueses o preferem em detrimento de grandes superfícies ou do comércio online. Mas, por outro lado, se o que está em causa são as condições laborais, então que sejam melhoradas em função de negociações transparentes e livres entre trabalhadores e empresas. É por tudo isto que o grupo parlamentar do PSD votará contra estes projetos de lei. Não para desvalorizar as preocupações que aqui são invocadas, mas para as honrar com respostas eficazes, sustentadas em dados e compatíveis com a realidade dos nossos dias, criando as condições para um pequeno comércio resiliente, competitivo e atrativo, por um lado, assim como oportunidades de emprego e condições laborais justas, por outro, e compatibilizar com a permissão da liberdade de escolha das pessoas e das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Só chavou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda naturalmente os milhares de cidadãos que apresentam esta iniciativa legislativa cidadãos. Apresentar a iniciativa legislativa cidadãos é uma chave importante da nossa democracia parlamentar. Naturalmente defendemos que sejam garantidas todas as condições para a conciliação da vida pessoal e profissional, no tempo para o lazer e para a família. Contudo, defendemos soluções de equilíbrio em respeito com as regras da concorrência e do mercado. É um tema antigo e amplamente votado e discutido na Assembleia da República, onde o PS, em coerência, vai manter a sua posição de não acompanhar estas iniciativas. Do ponto de vista do trabalho, é nos contratos coletivos que estão, primeiramente, consagrados os direitos dos trabalhadores quanto à organização de horários e o trabalho. Nesse sentido, deve valorizar-se a contratação coletiva e a sua negociação e a capacidade de adequar a cada realidade. Há trabalhadores que encontram utilidade em horários rotativos ou ao fim de semana, por questões pessoais ou de rendimentos acrescidos, que estas propostas eliminariam. Assim como existem muitos trabalhadores estudantes que encontram soluções para a sua vida e para prosseguir os seus estudos. O PS tem defendido medidas para promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, mas com equilíbrio e sem soluções rígidas e que seriam contraproducentes. A negociação coletiva, e sim, favorecia essas soluções de equilíbrio e particularizadas. Como reconhece o próprio projeto de lei dos cidadãos, nos termos da legislação em vigor, compete atualmente às câmaras municipais a regulamentação do regime de período de funcionamento. Os horários dos centros comerciais são regulados a nível municipal. Em consonância, por isso, temos o parecer da ANP claramente desfavorável a esta iniciativa. Não reconhecer as especificidades territoriais, as suas diferenças e não respeitar os poderes municipais é uma desconfiança em relação ao poder local que nós não podemos aceitar, ainda em por cima, em ano de eleições autárquicas. Neste debate, devemos reconhecer também que existem interesses legítimos em conflito, inclusive da liberdade individual dos trabalhadores. Estes são horários mais bem remunerados e valorizados por trabalhadores em part-time ou estudantes. Provoca impactos no consumidor, onde muitos utilizam sobretudo o domingo para realizar as suas compras, pelo que a flexibilidade horária destas superfícies é também uma forma de conciliar a vida pessoal e familiar também aos consumidores. E hoje grande parte do debate é feito entre o comércio eletrónico e as lojas físicas e naturalmente restringir os horários de funcionamento colocaria maior volume de negócios, volume de negócios no trabalhador. Seria todo colocar no comércio eletrónico. Surgem razões de concorrência e liberdade comercial. Nesse sentido, também o comércio tradicional e localizado fora das grandes superfícies seria afetado. Em todo caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece